Irmãos, vamos ao livro de Hebreus, capítulo 2, versículos 14 e 15. Hebreus, capítulo 2, versículos 14 e 15. Diz assim: visto que, pois, os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Vamos parar aqui e orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que o Teu Espírito Santo nos dê esta pregação para penetrar corações, vidas, compungir almas, para que se desnudem diante de Ti aquelas que já são salvas em Cristo, para continuarem pedindo crescimento, e as que não Te conhecem ainda, que sejam profundamente mexidas hoje pelo poder do Teu Espírito, e que o nome do Teu Filho seja honrado e exaltado entre nós hoje. É o que Te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu não vou entrar muito no contexto passado e nem futuro mesmo desta parte, porque os versículos 14 e 15 já são bem claros numa mensagem que eles querem dar. Eu vou me concentrar nelas, ou nessa mensagem dupla. Mas a passagem vem comentando aqui que Jesus levou muitos filhos de Deus à glória e que ele, Jesus, não hesita de chamar esses filhos de Deus de irmãos. Então o autor usa um argumento interessante, usando analogia com a família humana. Se irmãos provém do mesmo sangue e da mesma carne, dos pais, então Jesus quis também assumir sangue e carne com seus irmãos espirituais que Deus deu a ele, referindo-se, obviamente, à encarnação. Ele fez questão de tornar-se carne e sangue humanos, e assim poder dizer que nós somos irmãos dele, ele é nosso irmão. A identificação com seus irmãos foi tão completa e tão profunda, que do modo como os irmãos morrem, ele também tornou-se homem de carne e sangue e se entregou à morte também. Uma identificação, por exemplo, que foge daquela heresia dos chamados docéticos, que achavam que Jesus assumiu uma forma humana, mas só assim, como um fantasma humano, ou como uma aparência humana, mas sem ter verdadeiramente a natureza humana formada de carne e sangue. Não é assim, é errado a ideia de que foi só uma aparição ou uma aparência de um homem. Ele era homem, de fato, em todos os aspectos, numa identificação profunda com nós, seres humanos. Então, ao falar da morte de Jesus, o autor usa aqui um pequeno parênteses para um ensino importante, falando de duas finalidades da morte dele, Jesus Cristo. E é esse parênteses que eu quero explorar hoje. Primeira finalidade da morte do Senhor Jesus Cristo: destruir aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Essas duas finalidades da morte de Cristo não exaurem todas as finalidades. Poderíamos alistar outras, eu estou me contendo ao texto, apenas a essas duas finalidades aqui, que são interessantes de serem examinadas e às vezes não sempre compreendida, até mesmo por alguns crentes. Destruir aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Diabo é uma palavra grega que significa acusador. Satanás vem do hebraico, que significa adversário. Um anjo poderosíssimo, criado por Deus, belo, acima de toda a criatura celestial, o diabo era. Quer dizer, o anjo que se tornou diabo, foi tornado, ele foi criado sem pecado, obviamente. Mas era muito acima dos outros anjos, muito acima. Ele era o número um na hierarquia celestial. Obviamente, estou falando de criaturas. Mas ele quis ser igual a Deus. Não pôde, obviamente. Revoltou-se e levou muitos anjos com ele. Um mistério muito grande, ultrapassa nosso entendimento, mas é fato. Então tornou-se totalmente maligno, arqui-inimigo de Deus e de todos os que servem e seguem a Deus. Chamado pelo próprio Jesus Cristo de pai da mentira, deve ter sido a primeira criatura que mentiu entre todas as criaturas de Deus. Quase como se pudéssemos dizer, inventou a mentira, criou a mentira. Aí diz que ele tem o poder da morte. Este anjo decaído tem o poder da morte. Como? Ou em que sentido? Não é pergunta fácil. A morte entrou no mundo quando Adão e Eva pecaram. No mundo agora, falando do nosso mundo, da nossa terra, dos seres humanos. Só que Adão e Eva pecaram exatamente porque acreditaram em quem? Nele, no diabo. Já era um anjo caído, e encorpando uma serpente, falou e seduziu mulher e homem. Ou seja, a morte entrou no mundo pelo trabalho do diabo. E um trabalho muito eficiente, porque alcançou o objetivo. Não precisa dizer com a permissão de Deus, mas focalizando no trabalho do diabo, foi um trabalho eficiente. Alcançou o objetivo. A morte física e espiritual, então, contaminou todos os homens, 100%. Dali em diante, homens que passaram a nascer pecadores, separados de Deus. E a terra, então, passou a ser habitada por mortos espirituais, caminhando para a morte física, na sepultura, cada um de nós. E Deus permitiu, também por motivos que ele não explica, nem dá muita satisfação a nós, mas ele permitiu que o diabo, pelo menos provisoriamente, ficasse com o controle do mundo, que ele próprio, o diabo, conseguiu levar à morte. O apóstolo João diz, o mundo inteiro jaz no maligno. Na versão da NVI tem, o mundo todo está sob o poder do maligno. Então foi dado a ele um poder muito grande. Os homens nascem no pecado, mortos espirituais, escravos do diabo, que é como um senhor sobre mortos. A morte, em suma, é um ambiente natural onde o diabo opera, ou tem operado. Nesse sentido, ele tem o poder da morte, ele tem interferência misteriosa naqueles que estão sob o controle dele, ele influencia, ele cega. A Bíblia fala de muitas atividades, ou muitas facetas das atividades do diabo sobre os mortos espirituais. Pois bem, através da sua morte, Jesus veio destruir aquele que tem o poder da morte. Antes de qualquer coisa, cuidado com o verbo destruir. Significa, no original, tornar inoperante, privar de força, anular, aniquilar o efeito. O diabo nunca será destruído no sentido de perder a existência. que nós podemos facilmente associar à ideia de destruir quando eu destruo um copo de vidro, coloco no chão, piso, amasso e vira pó. Não serve mais para coisa nenhuma, ainda jogo no ralo e ele desaparece. Pronto, destruiu aquele, nunca mais na vida ninguém vai ver aquele copo. Não é assim com o diabo. Aliás, não será com nenhum dos seres humanos, inclusive. Não serão destruídos, deixarão de existir. Não. Então, quando diz que Cristo veio destruir aquele que tem o poder da morte, o diabo, ele veio vencer, anular, tornar inoperante. Isso é o que ele veio fazer. Indo mais fundo, em que sentido? Então, Cristo, com sua morte, aniquilou o diabo. Cristo morreu há 2000 anos. Olhe para o mundo, veja o estrago que nós temos ao redor. Como é que Cristo aniquilou o poder do diabo? A passagem fala do poder do diabo sobre os mortos que foram ressuscitados pela fé no Senhor Jesus Cristo. Os que se converteram a Cristo. Cristo usou a própria arma do diabo para destruir Ló, que foi a morte. Como é que ao morrer ele adquiriu o direito de dar vida aos que creram nele? E em Deus, ou na palavra de Deus, antes mesmo da vinda de Cristo, através da morte de Cristo, todos aqueles que de alguma forma creram, exerceram fé em Deus, Velho Testamento, antes de Moisés, depois de Moisés, pós Cristo, todos, se uma alma for para o céu, será porque foi livre da morte eterna por causa da morte de Cristo. O Pai disse: você não precisa morrer, porque você não tem pecado. Como homem, você não precisa, você não está sujeito à maldição da morte, meu filho. Mas fez parte do plano da salvação o filho dizer: eu quero morrer. Tu aceitas a minha morte, como se fosse a morte dos que virão, ou creram em ti, virão a crer em mim de uma maneira mais específica. Aceita? Aceito. Te dou o poder para livrar da morte, recuperar da morte espiritual, anular, suspender o juízo da morte espiritual, eterno afastamento de Deus. Eu te dou o poder de afastá-los da morte e de recuperá-los para mim através da tua morte. Através do sangue que tu derramaste, ou vai derramar lá. Então nós vemos aqui que o poder do diabo sobre a morte sempre foi limitado. O poder supremo sempre foi, e não poderia nunca deixar de ter sido, de Deus. Deus nunca perde o controle. Tenho dito aqui, e repito e vou dizer outras vezes, não confunda o poder do diabo como uma coisa igual em força e poder, apenas de sinal trocado com relação ao poder de Deus. Um maligno e outro benigno estão numa eterna luta pelo poder, e ai, 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 quem é que vai ganhar isto? Não é assim. Nunca foi assim, nunca será assim. Sim, o diabo é inimigo de Deus, sim. O diabo tem muito poder, sim, mas sempre esse poder estará limitado ao poder de Deus e aos planos de Deus. O diabo nunca foi nem nunca será um inimigo à altura de Deus. É inimigo, figadal inimigo de Deus, mas nunca à altura dele. Então, quando o Pai quis, ele disse: pode anular o poder da morte sobre os homens que vierem a te seguir, meu filho. E o diabo, e o meu poder, destruo. Esse é o limite. O teu poder vai até o ponto em que um ser humano insiste em permanecer nos seus pecados. E alguns coitados até tentam recuperar isso fazendo orações, fazendo sacrifícios, de todo jeito, não consegue. No momento que um desses crê numa fé que eu mesmo vou dar para eles, mas que é de uma maneira profunda no meu filho, a ponto de morrerem com ele naquela cruz, neste momento, ó diabo, tu perderás o teu poder. Ele vai até aí, porque um poder maior do que o teu vai entrar, que é o poder que o meu filho vai adquirir, não tem ainda como ser humano, na natureza humana dele, não tem esse poder de comprar a vida de ninguém. Ele vai adquirir este poder na cruz. No momento em que ele morrer lá, tu estás desgraçado. Teu poder anulou. O poder dele vai ser maior e ele vai roubar. Não é nem roubar, ele vai recuperar o que foi roubado. Melhor dizendo, Cristo na cruz comprou o direito de exercer poder sobre o poder do diabo, tirando pessoas da morte. É curiosíssimo que o Colossenses 1:13 teve tanta ênfase aqui no culto, sem o menor preparo, não tive uma conversa com Mateus sobre esse assunto. Está aqui, para eu ler agora, na minha pregação. Colossenses 1:13, vamos lá, de novo. Esse é um dos versículos que me fazem vibrar demais. Ele nos libertou, Deus Pai, viu? Deus Pai nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nos arrancou do império das trevas, na marra, invadiu o império das trevas, não pediu licença, não pediu desculpas, foi lá e arrancou com um poder muito maior, como eu já expliquei. Então, o poder de Cristo de arrancar mortos do reino da morte, cujo senhor é o diabo, ele é exercido todo dia por causa da morte de Cristo, naquele momento, na cruz, no Calvário. Então, das duas finalidades que o autor de Hebreus fala aqui, a primeira é destruir aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, está explicado. Detalhe, eu não vou entrar muito fundo nisso, mas eu falei que ele está solto ainda aí, embora já tenha perdido o poder sobre a nossa vida eterna, nós crentes. Sim, mas ele vai perder o poder total, mesmo, absoluto e totalmente, quando no final do milênio ele será solto por um pouco de tempo e depois será jogado no lago de fogo eterno. Preparado para quem? Para ele próprio e seus anjos. Acho interessante as pessoas acharem que no inferno o diabo estará todo satisfeito. Eu era recém-convertido, fiquei um pouco traumatizado. Eu era da Igreja Batista Central, vibrando, fui ver um filme que estava famoso por aqui, pelo Brasil, não sei, pelo menos por aqui, pelo Ceará, com certeza Nordeste. Aí fomos a Tianguá passar esse filme lá evangelisticamente. E eu não tinha visto o filme. Erro de recém-convertido, vibrando. Chegaram numa praça em Tianguá. Passa o filme. Há muita gente, de todo jeito, lá reunido na praça. E eu quase me enterro de vergonha embaixo da cadeira. Vontade de tocar fogo naquele filme. Porque aparece o diabo no inferno, morto de alegre, satisfeito, feliz, vibrando, com as almas sofrendo lá, e o diabo na dele, como se diz, reinando, satisfeito, no ambiente dele próprio. Meu Deus! Gastaram tanto dinheiro naquele filme, e não sabem que o diabo será lançado no lago de fogo, preparado para ele e seus anjos, e lá é lugar de tormento puro. E os homens vão para lá como de carona. um lugar foi terrivelmente preparado para o diabo e seus anjos, pois coloca lá os seguidores humanos dele, mas não foi feito para os homens originalmente. Então, fica só esse detalhe antes de ir para o segundo ponto. O diabo será destruído no sentido que eu já coloquei aqui, completamente anulado, não apenas como ele está hoje, praticamente invisível, a falta de poder dele hoje sobre nós, ninguém vê, ninguém enxerga, o mundo nem aceita, isso até é ridículo, falar em salvação espiritual e coisa desse tipo. Então, aparentemente, o diabo está com todo o poder à sua disposição, ainda vai fazer muito estrago nesta terra ainda, mas é por enquanto que ele será realmente, absoluto e totalmente eliminado. Mas para nós, quando chegar esse tempo, já é secundário, porque embora saibamos que vamos para uma cova, se não pertencemos à geração do arrebatamento, cada um de nós vai para o seu caixão, ou vai virar cinza, como é moda hoje, não sei, mas, independente do fato como vamos deixar este mundo, nossa morte está cancelada e foi trocada por uma vida eterna que já começamos a gozar aqui neste mundo. Segunda finalidade pela qual Cristo morreu, para que livrasse a todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Essa é uma passagem interessante. Obviamente, continua se referindo aqui aos que foram libertos pela morte de Cristo. Está falando de crentes, exclusivamente de pessoas salvas pela fé em Cristo. Essa liberdade que Cristo veio trazer a nós, nos livrar da morte, ela incluiu uma outra liberdade. Poderíamos falar de outras ainda, como falei, não exauri a questão da finalidade da morte de Cristo, das finalidades. Mas essa liberdade inclui um aspecto aqui muito interessante, que é quebrar um aspecto fortíssimo da escravidão espiritual de todos os seres humanos, como já expliquei, que já nascem cortados do seu relacionamento com Deus e mortos espiritualmente. A quebra de um aspecto fortíssimo da escravidão espiritual, o pavor da morte. A morte é um dos principais motivos de medo, de pavor, de pânico do homem natural. Não me admiraria se fosse o número um, talvez disparado, em termos de medo, pavor. Uma criança tem medo de morrer, um ancião tem medo de morrer. E entre um extremo e outro, todos. Ninguém escapa. Três fatores, pelo menos, explicam o medo da morte da parte do homem natural. Apego ao mundo. Tudo que o homem sem Deus tem, está aqui. Na terra, saúde, parentes, dinheiro, amigos, tudo. Tudo. Roupa, comida, tudo está aqui. Se ele partir, ele vai perder tudo. Não fica nada, ele não leva um fio de cabelo, não leva um real, não leva um dedo de um filho, não leva nada para ficar nem de lembrança. Fim, acabou. Separação absoluta e total de tudo aquilo que ele ama e que ele gosta. Ama erroneamente ou não, não estou entrando no mérito, mas aquilo que ele ama e gosta e valoriza, sumiu tudo. Isso dá medo. Insegurança quanto ao que virá. Para os que não creem na palavra de Deus, tudo fica turvo, misterioso, apavorante. Compreende-se? Terceiro, um sentimento forte, fortíssimo de julgamento, de um acerto de contas com alguém que ele não entende e nem crê e nem aceita, mas ele tem uma sensação muito forte, o ser humano, de uma maneira geral, de que há algo pela frente, pela proa. Eclesiastes diz que Deus colocou o quê no coração do homem? A eternidade, o sentido de muito tempo, de tempo sem fim, está colocado pelo Criador no coração do ser humano. Ele tem esta noção. Por que tantas religiões? Porque índios em situações em lugares remotos têm todo tipo de crença, as mais estranhas, as mais absurdas, algumas cruéis, outras bárbaras, de todo jeito, tudo que se pode imaginar de invenção e de crença em espíritos e de todo tipo de adoração, de servitude a coisa, a pedra, a poderes angelicais malignos, a tudo. E Deus deu essa sensação no coração do homem. E o homem é vítima de poderes demoníacos, sim, como acabei de falar do diabo. Então, de fato, é mais do que uma sensação. Muitas vezes, o homem percebe que há coisas por trás, mas na ignorância da luz da palavra de Deus, são coisas apavorantes. Muitas vezes a relação do homem com esses deuses inventados ou espíritos malignos cuja adoração é levada aos pobres coitados, muitas vezes a ideia é agradar a um Deus malvado, cruel, um desespero para poder ajudar um pouco no que vem pela frente. Toda a humanidade, índio ou não, culto ou não, sem Deus, padece desse tipo de aflição, uma sensação forte, inata, que veio dentro dele, dado pelo Criador, de que tem uma eternidade pela frente, tem alguma coisa muito grande. Então, aqui diz: estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. O medo da morte não é uma característica de uma fase da vida que passa. Não, essa coisa é adolescente. Quando passar essa fase, desaparece o medo da morte. Ou quando ficar mais velho, da meia-idade desaparece, ou quando ficar mais velho mesmo e tal. Não, não. Ele pode adquirir e adquire conotações diferentes. Os mais velhos, por exemplo, parecem se conformar com a chegada da morte. Às vezes uma pessoa novinha, sofrendo e com câncer terminal, uma coisa, muitas vezes tem uma revolta maior, coisa que não vai se ver no ancião. Há uma conformação, mas teve mais tempo de aceitar, mesmo achando ruim, mas a ideia de que vai morrer. Mas aceitação ou não, conformação ou não, o medo está ali, o pavor está ali. Pois bem, Cristo veio libertar os homens deste medo característico dos escravos do diabo. Este medo é para ser sentido, esse pavor, esse pânico, por aqueles que são escravizados e não têm esperança da glória no Senhor Jesus Cristo. Veja como os três fatores que eu falei, que explicam o medo da morte, eles são tirados do crente. Eu falei no apego ao mundo. Ora, o crente se desapega ao mundo, ou pelo menos deveria. E vai examinando aí, se você ainda está com medo da morte, olha esses fatores na sua vida. Porque o crente que entendeu o que é ser crente agora, ele realmente deve ter se desapegado das coisas da vida. O patrimônio dele agora virou Deus, seu filho, virou o céu. Tu és a minha porção, a minha herança. É apaixonado por este novo tesouro que ele descobriu e que agora está nos céus. Então as coisas daqui afundam na escala de valores daquele que se converte a Cristo. Se eu sair daqui, ora, o que eu vou pegar lá, o que eu vou me apossar é muito maior. Você não gosta mais de seu filho, não? Gosto. E de seus pais? Demais. E do seu conforto na sua casa? Gosto. De uma boa comidinha? Gosto também. Eu gosto. Mas eu adquiri uma coisa muitíssimo maior, a tal ponto dessas coisas aqui terem se tornado pequenas. Irmãos, é para ser assim. Vá se examinando aí. Segundo, eu falei da insegurança quanto ao que virá. Ora, para os que creem na Bíblia, é um espetáculo crer tudo em que ela diz. Você diz assim, o Evangelho às vezes parece estranho para o pecador, o orgulho do homem, porque ele desconcerta. Você não precisa pagar um real, não precisa fazer um sacrifício qualquer aí. Não, você crê em Cristo e você está absoluto e completamente salvo. Rapaz, isso não é assim. É. Sim, entendi. Aí eu tenho que ser fiel, né? Porque, sabe como é? Se eu não for fiel, lá vai eu, tropeço, caio, perco a salvação. Perde não. Rapaz, tu tá me iludindo. Isso é bom demais para ser verdade. Quer dizer que se eu me converter a Cristo, entregar meu coração a Cristo, acabou. Todo o meu problema espiritual, de futuro, de céu, de inferno, de pavor da morte, eternidade, acabou. Estou absolutamente livre, livre e com um futuro brilhante, lindo, espetacular, inimaginavelmente maravilhoso pela frente. Tudo isso, se eu crer em Cristo e confessar meus pecados a Ele e me tornar submisso a Ele, é. Não é ilusão, não. É isso. Boas novas. É isso. Então o crente, coitadinho aos olhos do mundo, um pobre ingênuo, que crê numa lenda dessa, de conto de fada, ele sabe que não é lenda, não é conto de fada, e ele crê naquilo com todas as forças da sua alma, morre queimado, cerrado no meio, por aquilo. Então, aquela coisa confusa sobre o futuro, sobre a eternidade, sumiu, e vira o contrário, vira uma certeza muito forte na sua vida. Eu tenho um pouquinho assim de problema com o nome Esperança, mas é um nome bíblico, o grego fala disso também, mas eu sempre gosto de colocar, olha, a esperança do salvo é sinônimo de certeza, é uma espera certa. Não é assim, eu fiz uma boa prova e tenho esperança de que eu tirei um 8, dá para passar. Não é. Essa não é a esperança do salvo, não. A esperança da glória que nós temos não é esta, é uma espera. Como o nome diz, é uma espera, mas uma espera absolutamente certa de que vai acontecer. Sumiu o segundo motivo para ter pavor da morte, que é a insegurança quanto ao que virá. Terceiro, sentimento forte de julgamento. Faz parte do esclarecimento do crente quando ele se entrega a Cristo. Crê o seguinte, quer saber de uma coisa? Esse negócio de julgamento e de uma prestação de contas futura, que eu, desde que eu nasci eu tenho isso meio confuso, e que eu tenho um negócio aí muito grande depois, isso não é uma sensação meio esquisita não, isso é fato. Vai ter julgamento, sim, e vai ser muito mais terrível do que o mais apavorado dos seres mortais pode imaginar quanto ao futuro, porque o Deus diante do qual o ser humano vai estar diante é muito mais santo do que ele pensa, muito mais exigente com a sua santidade do que o ser humano pensa. É muito mais poderoso do que o ser humano pensa. Exigente. Inflexível com o pecado. Então, se o homem tem a sensação de que vai ter uma prestação de contas e um julgamento depois, pois que tenha, porque vai ter e vai ser para valer, muito mais forte, rigoroso, minucioso e terrível no resultado quanto qualquer ser humano pode pensar. Tão terrível que nós nem imaginamos o que é o padecimento no inferno de fogo, onde o verme nunca morre. Aí o crente vê isto, aí diz assim, você escapou. Você escapou. Você já foi julgado em Cristo. E já está liberado. Acabou. É bom demais. Romanos 8:1, acho que foi comentado aí também, em alguma parte da letra de um hino aí. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ora, condenação é resultado de julgamento. Então, isso confirma que vai ter julgamento, sim. Então, não é que o crente, ao se converter, a pessoa se converte e diz, ah, esse negócio de julgamento, que eu tinha tanto medo, não tinha motivo para ter medo, não. Não é assim também, não. Já ouvi desse crente dizer, até parente dizer, ora, se Deus é tão bom, vai quebrar meu galho. Não, então não é assim, não. O crente, agora ele convertido, ele crê na palavra de Deus e se assusta por um momento em ver o tamanho do terror que o ser humano tem pela frente diante de um Deus santo, um Deus vivo. Aí imediatamente diz, isso aqui foi jogado sobre os ombros daquele ao qual eu acabei de me entregar, o Senhor Jesus Cristo. Ele passou por isto, não exatamente, obviamente ele não está no inferno hoje, está no céu, passou 3 dias morto, mas por ser divino, a infinitude do sofrimento dele é muito maior do que a nossa própria seria. Então ele mais do que nos substituiu na cruz, carregando sobre si o peso da condenação que estava sobre você, do tal julgamento que o ser humano já nasce com aquela noção dentro de si. Houve o julgamento sobre o Filho de Deus. E ele morreu sem merecer, no sentido, como já expliquei, que não tinha pecado. Então foi uma coisa espontânea. E ele pagou total, cabal e completamente a nossa pena. Então o crente se livra daquela sensação angustiante de que tem um negócio pela frente. Tem! Mas para ele, aquele negócio, aquele julgamento, aquele terror passou e se transformou numa aprovação por Deus de olhar para o crente e dizer assim, interessante, não vejo pecado nenhum em você mais. Vire de costa. Deixa eu olhar de cima. Não consigo mais ver um pecado em você. Irmão, dá vontade de dizer que é ilusão, né? Porque é impressionante. Mas, Senhor, em mim, pode não ver o fulano aqui, mas em mim tu não vê pecado. Senhor, coloca uns óculos. Você não imagina, meu filho, os óculos que eu coloquei quando eu olhei para o meu filho Jesus Cristo e vi um ser humano terrivelmente carregado de pecados. Não dele, mas dos outros seus. Eu descarreguei, você não imagina o tamanho do poder da minha ira, a ponto de fazê-lo gemer naquela cruz. Meu Deus, por que me desamparaste? Eu fui muito duro. Não foi falta de óculos, nem falta de rigor. Aliás, é exatamente o contrário. A minha ira sobre ele foi tão rigorosa, e o castigo a que eu o submeti, eu o moí de uma forma tal que não ficou uma migalha de pecado sobre nenhum ser humano que viria a crer nele. Então, o fato de eu não encontrar um pecado em você, de costa, de lado, de qualquer que seja, mostra o tamanho da eficácia do sangue do meu filho, que lhe limpou tão completamente, que eu, o juiz de toda a terra, extremamente exigente, declaro: você está justo. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, mediante o Senhor Jesus Cristo. Não vejo mais pecado em você. Acabou-se. Ora, tudo isso está incluído quando diz que Cristo veio nos livrar da escravidão. Aqui estavam sujeitos ao medo da morte por toda a vida. Então, graças a Deus que nós, crentes, perdemos este medo. Aqui eu vou tomar um copo d'água, um gole, porque eu vou lhe apertar um pouco agora. Você perdeu esse medo? Estava bom até agora, né? Estava bom falando das coisas que Cristo fez por nós na cruz e nos livrou do julgamento eterno e tudo mais. Nem nos livrou, nos aprovou no julgamento eterno via Cristo. Mas agora eu vou ter que lhe apertar um pouco, e a mim próprio. Você perdeu este medo da morte? Irmãos, eu não me refiro ao... Deixa eu chamar aqui, inventar uma expressão. Medo instintivo da morte, que eu creio ser natural. É uma aversão muito grande que nós temos à ideia de morrer. Foi uma ideia que veio como uma maldição de Deus por causa de pecado. Então não foi uma coisa natural para a qual nós fomos criados, pelo menos de acordo com o coração de Deus. Com a mente de Deus e as programações de Deus, sim, claro. Mas é uma coisa que veio como maldição. Então morrer é algo terrível mesmo, é inegável. Se separar dos entes queridos, de tudo que a gente conhece, até do ar que respira, como é que eu vou viver sem ar? E não dá para imaginar, é muito transcendente. E é chocante, já vimos várias pessoas mortas ali, até a cor muda, tudo, o aspecto, é terrível. Isso é inegável. Então a gente sente quando um gatinho morre. Foi na contramão, o bichinho estava tão vivo ontem, tão satisfeito na vidinha dele ali, tá, e pegou uma doença qualquer, comeu uma coisa estragada, morreu o gatinho. A gente sente, muitos choram, até com um animalzinho que morre, o animalzão. É porque a morte é terrível, é inegável isso. Nem eu vou negar aqui, não seria tolo. Então vamos chamar esse medo instintivo da morte, essa reação à morte, como natural. Mas eu quero me referir agora ao pavor angustiado frente à morte, desse que você tinha antes da sua conversão, se de fato você é um convertido. Este é o ponto. Se você é crente e ainda tem esse medo apavorante, aterrador da morte, examine a sua fé. Se alimente da palavra de Deus e peça ajuda a Ele, a Deus. Estou olhando o que Lutero e Calvino falaram sobre crente ter medo de morte. Lutero não era homem de meias palavras, era pesado, duro. Lá vem, vou abrir aspas, hein? Não sou eu, é Lutero. Aquele que tem medo da morte ou não deseja morrer, não é suficientemente cristão. Isso não alisa não, né? Esse não tem fé na ressurreição. E ama esta vida mais do que a vida que virá. Ponto. E fecha aspas, por favor. Duro, eu vou dizer de novo. Aquele que tem medo da morte ou não deseja morrer, não é suficientemente cristão. Não é só que não tem medo não, viu? Para ele, que não deseja morrer. Vai mais fundo. Esse não tem fé na ressurreição e ama esta vida mais do que a vida que virá. Calvino era um homem mais refinado, um homem mais erudito, mas apertou um bocado também. Calvino, aspas, embora ainda enfrentaremos a morte, sejamos calmos e serenos no viver e no morrer, quando teremos Cristo diante de nós. Se alguém não consegue ter um descanso causado pelo desprezo à morte, não consegue desprezar a morte a ponto de sentir um descanso, esse ainda não foi longe o suficiente na fé em Cristo. Um pouco mais diplomático do que Lutero, mas ainda bem incisivo. Então, eu quero encerrar falando com aqueles que não são crentes, que porventura estejam aqui e vão ouvir esta pregação, mas antes disto, dá glória a Deus por cada um de nós, crentes, por termos sido libertados desse pavor da morte. Estamos libertos? Sim. O que foi preciso ser feito por Cristo para nos libertar deste pavor terrível foi feito. Agora, se você se utiliza dessa liberdade, se você abre o portão ou empurra o portão que ele já abriu, e você empurra esse portão e entra numa fase da vida gostosa, liberta deste pavor, ou se você mesmo com o portão aberto, digo, rompido as correntes, mas ainda ali na sua frente, e você não ultrapassa, porque não quer. E não está explorando, aperfeiçoando a sua fé. Partindo do princípio de que você é crente. Claro que fica a lembrança de examinar a própria existência da sua fé, como Lutero sugeriu aqui, Calvino, um tanto quanto. Mas considerando que você seja de fato um crente, e você tem esta convicção, graças a Deus por isto. Irmão, se é assim, irmã, se você está sofrendo ainda com medo da morte, ainda se angustia com isso, não faça isso não. Cristo pagou muito caro para lhe dar esse presente desta liberdade. Aproveite, usufrua, curta enormemente isto. Provavelmente muitas das suas doenças, das suas insônias, das suas angústias vão diminuir bastante, se não desaparecer. Não sei, essas coisas são complicadas, não se pode traçar assim de maneira tão simplória isto. Não. Mas é fato de que pavores e medos atrapalham muito nossa saúde em todos os aspectos do nosso humor, tudo da nossa vida. Então se liberte disso. Como? Já comentei, quero encerrar, não vou mais aprofundar isso, mas exercite a sua fé. Leia mais sobre esse assunto. Leia de pessoas crentes que souberam traduzir isto em palavras escritas e se alimente disto. Ouça pregações sobre isto. Reflita, ore, pense, leia a Bíblia. Pegue uma chave bíblica, uma coisa assim, e leia as passagens que falam da certeza da salvação. E peça a Deus diretamente, sem minhas palavras, Senhor, eu estou com medo. Não é para ter esse medo, é indevido. Agora eu sei que sou crente, Senhor, obrigado, não estou com essa dúvida como o Lutero lá colocou. Não, eu sou crente, sim. Ok, mas eu estou com medo. Está errado. Me ajuda. E outra coisa, eu estou te desonrando com este medo. Sabe que eu estou crendo mesmo pouco na ressurreição, como Lutero disse? Me ajuda nisto. Então é algo que eu sugiro que você trate com seriedade. Até se descobrir mais leve com relação a esse assunto. Pode ter algumas variações, algumas recaídas, isso varia muito até com os hormônios, o medo, tudo isso é muito complexo na nossa vida. E pode haver variações e ameaça mesmo de um tumor, uma coisa assim, isso pesa, vai para lá, vem para cá e tal. Mas de uma maneira geral, com certeza, você levando isso a sério, entregando isso a Deus e pedindo ajuda, eu não tenho a menor dúvida que ele vai lhe ajudar muito nisto, e vai lhe aliviar, e você vai ver a morte de uma maneira diferente, mais leve, mais tranquila, e até como o próprio Lutero disse, desejando a morte, não com desejo doentio suicida, mas tendo na morte algo muito agradável e muito desejável. E você, amigo, que está esperando para se libertar deste medo horrível. Pastor, eu não gosto nem de falar nisso. Quando o senhor falou nesse assunto, eu já desliguei, porque esse é um assunto terrível, negócio de morte. Eu tenho tanto medo que eu nem esquento. É tão grande que eu travo. Paralisa ali, eu não me dou nem ao luxo de pensar nisso aí. Quando eu me lembro de madrugada, corro para a televisão e boto lá o negócio. Porque eu não aguento pensar. E cemitério, nem pensar. Para ser meu paizinho querido, eu não vou. Cuidado. É uma atitude perigosíssima evitar falar da morte, porque você está adiando algo que um dia vai acontecer, ela vai chegar. E quando chegar, você não estará preparado. Então, não pense que evitar falar em morte é uma solução razoável para lhe ajudar no seu medo. Não é. E se você não tem medo da morte de jeito nenhum, não pense que é vantagem. Esse medo, inclusive, pode ser essa falta de medo, porque talvez você creia em doutrinas falsas, que eliminam a necessidade de uma prestação de contas com Deus antes da morte, ou espírita. Ah, se eu morrer, eu volto. Aí eu morri de novo, eu volto de novo. Aí eu vou e volto de novo. Então, se alguém que crê nisso efetivamente, ou até um certo ponto, perdeu de fato o medo da morte, porque vai e volta, isso é uma ilusão. Completamente iludido. Isso é engano. Ele não está libertado do pavor da morte, ele está enganado sobre a realidade da morte. Por fim, se você não tem medo da morte, amigo, amiga, porque está convencido de que da morte, depois da morte vem a inexistência total, e muitos caem nessa categoria, não sei até que ponto vem essa convicção, por causa daquele sentimento de eternidade dentro do coração, provavelmente alguém que diz que não tem o mínimo medo da morte não está dizendo muito bem a verdade ou não está sendo honesto consigo próprio, eu não sei explicar. Mas alguns dizem, tranquilamente, pessoas não salvas, que não tem medo da morte não, e há heróis de todo jeito, há pessoas que enfrentam todo tipo de perigo, de fato, e que morrem no leito de hospital sem estarem berrando, gritando, morrem tranquilamente e não são salvas em Cristo. Então, vamos admitir que exista pessoas que realmente ficaram bastante pedradas quanto a essa questão de que não precisa se preocupar, porque vai voltar ao que era. Se é o seu caso, deixe-me só sugerir que talvez você esteja forçando um sentimento que é natural em todo ser humano. Esse sentimento de eternidade, essa sensação de algo por vir, é fato. Não despreze. Não lute contra esse sentimento. Não, 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 não. A lógica não diz, os filósofos não dizem, o raciocínio não diz, é pó, volta ao pó, é como uma pedra qualquer. Não, 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 não. A árvore aí que perdeu a raiz e morreu. Não lute contra isso, porque aparentemente é uma vitória que você conseguiu. Tanta gente com medo da morte e eu não tenho mais. Mas é uma vitória aparente, é uma derrota. Porque você é um ser eterno. Creia nisto e vá atrás disso. Busque, aprofunde isso. E saiba, quer você creia ou não, meu amigo, você vai prestar conta sim diante do Criador. O único motivo para um ser humano perder o medo, o pavor da morte, é pela certeza de uma vida eterna com Cristo. E nós que temos essa certeza, bem-aventurados que somos. E que essa certeza se transforme cada vez mais em nós, a ponto de dominar toda a nossa vida, todo o nosso pensamento, todos os nossos planos, os nossos projetos. Eu acho perfeitamente natural, saudável, um crente pensar na morte todo dia. Todo dia. Porque ao pensar na morte, ele está pensando na vida que Cristo deu para ele. A morte ficou pequena, perto da vida eterna que Deus nos deu. Então eu poderia dizer isso de uma maneira diferente. O crente que não pensa na sua morte constantemente, ele está pouco pensando na sua ressurreição. Ele está pouco pensando no seu encontro com Cristo. Ele está pouco valorizando o tamanho daquilo que o espera lá no céu. Porque se estivesse valorizando isso, ele estaria pensando na sua ressurreição. E não há maneira dele ressuscitar a parte da geração da tribulação, do arrebatamento. Não há maneira dele ressuscitar se ele não morrer antes. E até o arrebatamento será uma espécie de ressurreição, apenas sem a morte, mas será uma transformação profunda. Então, mas não tem morte, tudo bem. Então a geração fica como exceção de fato. Mas tirando essa geração, não há jeito de você se encontrar com Cristo. Não há jeito, a não ser que você seja um outro Elias. Ou Enoque, que provavelmente, eu não sei porque você acha que é. Eu não creio que eu seja. Então não há jeito de você ressuscitar em Cristo, ir para o céu, se encontrar com Ele, sem passar pela sua morte. Todo dia, pense na sua ex-situação de condenado. Pense que a morte vai ser o caminho que vai lhe levar para a eternidade com Cristo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito nos ajude a viver estas coisas lá dentro do coração, não apenas crer, não apenas ouvir, mas fazer com que esse crer e esse ouvir se transforme quase materialisticamente, se transforme em força, em energia, em poder, para enfrentarmos as dificuldades desta vida, esse medo instintivo da morte, a que todos ainda estamos sujeitos, uns mais e outros menos, mas que isso fique cada vez menor, e pensemos na nossa passagem para a eternidade de uma maneira muito prazerosa, mesmo que esse nome seja terrível, que é morte. Mas a morte foi morta com a morte de Cristo. É em nome dele que te pedimos, te glorificamos e te exaltamos. Amém.